Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda de professores do Instituto que conversam e debatem as grandes questões que estão rolando no mundo hoje. Nesse nosso programa, nesse Conversas de número 69, nós vamos conversar com vocês justamente sobre a expansão dos BRICS. No mês de agosto, em Joanesburgo, na 15ª reunião dos BRICS, ficou acordado a adesão de mais seis países aos BRICS: a Argentina, Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes e o Irã. Então, de tal forma que o tradicional grupo, fundado em 2006, ampliou o seu número para 11 países. E o que nós vamos conversar hoje com vocês é justamente sobre o significado dessa expansão e sobre os impactos econômicos dessa expansão, desse aumento do número dos países que compõem os BRICS, o chamado BRICS Plus ou BRICS Mais. Enfim, essa é a conversa de hoje. Aqui estamos com a nossa mesa tradicional. Luiz Carlos Delorme Prado, o nosso decano, Pradinho. Hoje é 7 de setembro, então, feriado, 10 horas da noite. Estamos gravando cedo hoje, hein, Baixa? 10 horas da noite, não é 1 hora da manhã.
Duvido que vamos acabar terminando no dia 8 de setembro.
Tranquilo, terminaremos no dia 8 de setembro. Pradinho em Teresópolis, lá, aproveitando o frio da serra. Tudo bem, Carlos
É,
Prado?
tudo bem. Aproveitando aqui um friozinho de uns 14, 15 graus, aproveitando, botando um casaco, etc., para comemorar o 7 de setembro.
É, com aquela
Ótimo.
carinha vermelha de que já tomou uns vinhozinhos, né? No friozinho da. Né, Baixazinho? Já tá ali, já tá tranquilão,
Nada, estou bebendo aqui
relaxado.
água numa caneca aqui, olha.
É o destino de. É
Mas
isso. Programa e tempo.
tá bem, não tá, né? Não tá na mão do palhaço.
É, programa do FRJ não pode ter bebida alcoólica, não é isso? Não, somos uma instituição pública, então fazer o quê? É o quê? Estou aqui também na minha aguinha, que nem café. Enfim, estamos nessa. Valeu, Pradinho. Abração, obrigado por ter vindo mais para essas conversas. E aí, Numa Mazate, diretamente o nosso correspondente, diretamente da França, europeu, nosso eurocêntrico, né? O pessoal te descasca, hein, Numa? Os comentários, a galera descasca o pobre do Numa, coitado. Diga lá, Numinha, tudo bem contigo?
Boa noite a todas e todos. Eu contesto totalmente esse termo de eurocêntrico.
Vai ter que aguentar isso, a vida é dura, Baixazinho. A vida na internet é dura. Eduardo Baixa, grande Eduardinho, não subiu para a serra, né, Eduardo? Tá aí hoje quietinho em casa, tô vendo aí. E essa, poxa, olha só, cara, tá aumentando a sua biblioteca aí atrás. Gostei, né? Apartamento novo, né, Baixa? No Doce. Não, tá no mudo.
Mas tô aqui hoje, tô no sacrifício, né? Convalescendo.
Ah, é, tá resfriado, tadinho. Tá dodói. Mas é isso aí. Meus amigos, então vamos lá.
Jogando contundido.
Jogando no sacrifício pelo time, né, etc, etc. Então é isso, vamos lá, vamos trabalhar. Prado, começar contigo sobre essa questão, né? Começar esse primeiro, digamos assim, esse nosso primeiro movimento, esse nosso primeiro bloco. Qual é o significado, né? Qual é o sentido? O que que significa a reunião desses países e também por que esses países, né? E não outros, enfim. Vamos começar contigo. Vai lá, Pradinho. Mete bronca.
Vamos lá. Para fazer esse ponto de partida, o que que eu fiz? Eu primeiro dei uma lida naquilo que eles declararam. Quer dizer, vamos ver exatamente o que que foi declarado no encontro, no 15º encontro dos BRICS de Joanesburgo. O objetivo que os BRICS se colocaram, os três objetivos principais: a promoção da paz, uma ordem internacional mais representativa, a reforma do sistema multilateral para promover desenvolvimento, o desenvolvimento sustentado e crescimento inclusivo. Bem, vamos pegar uma outra informação. Quando você soma a totalidade aqui do PIB desse conjunto de países, aproximadamente 30 trilhões de dólares, que significa mais ou menos 29% do PIB mundial. Mais do que o PIB americano, que é 23 bilhões, mais do que o PIB europeu, que é em torno de 17, 18 bilhões, e 75% da soma do PIB americano mais europeu, que daria mais ou menos os Estados Unidos mais a Europa, somado, dá alguma coisa com 40 trilhões de dólares. Isso tem 30, né? Então, quando você pega a produção de petróleo, 43% da produção de petróleo mundial. População, 46% da população mundial. Exportação, menos, né? 25% das exportações mundiais. Então, é bem menos quando você pega isso aí. De qualquer maneira, é expressivo, são mais de 6 trilhões de dólares de exportação. Ou seja, na verdade, você tem um impacto, você tem um desenho que tem um impacto econômico, tem impacto energético, tem uma significação sob o ponto de vista energético, sobre população, mas acima de tudo tem um simbolismo que estão presentes países da África, da Ásia, da América do Sul, que de certa maneira estão excluídos do controle ou de uma maior influência sobre os órgãos multinacionais, órgãos multilaterais. Ou seja, o que que esses países pleiteiam? Um Fundo Monetário Internacional, um Banco Mundial, que seja menos influenciado pela Europa e pelos Estados Unidos, algum tipo de sistema de pagamentos alternativo que reduza a sua dependência do dólar. Porque ficou claro, mesmo para países aliados dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, que ficar dependente do dólar, como botar todas as suas reservas em cima do dólar, pode ser arriscado no momento em que houver qualquer conflito entre esse país e os Estados Unidos. E, a meu juízo, quando você olha hoje para os Estados Unidos, com a sua instabilidade política, com dois partidos numa relação muito conflituosa, com presidentes que muitas vezes não cumprem o compromisso do presidente anterior, e que também tem uma percepção do mundo que não corresponde mais à sua base econômica, os Estados Unidos é hoje uma fonte de instabilidade. Então, a impressão que eu tenho é que também uma parte do movimento desses países era para reduzir seu risco. Eu não creio que nem a Arábia Saudita, nem o Brasil, por exemplo, para não falar em Egito e outros países, queiram, de alguma maneira, confrontar os Estados Unidos e a Europa. Não é o caso. Mas eu entendo que eles querem reduzir a sua vulnerabilidade aos Estados Unidos e à Europa, buscar de alguma maneira alternativas a isso. Então, esse grupo não é homogêneo, não tem interesses necessariamente convergentes, são características distintas, mas eles têm alguns objetivos em comum. Então, o que nós vamos ver, ou a grande questão, é a partir do momento que esse processo foi detonado, o que que vai acontecer nos próximos anos? Então, agora não dá para prever com muita clareza, mas o impacto político desse movimento e econômico é inquestionável.
Marchanzinho, colocar você na roda. Como é que você vê essa reunião de países, né? Qual é o sentido disso? Qual é o significado? O que que se reúnem? Qual a dimensão disso, né?
Eu vou aproveitar que é.
Por que que esses caras se reuniram para jogar esse jogo, né, Marchanzinho? Por que esses jogadores? Por que esse jogo, né? Por que esse grupo de países inicialmente?
Olha, Bicalho, eu vou aproveitar ganchos aqui do Luiz Carlos, né, e tomar como ponto de partida, né, qual foi a interpretação do Ocidente. Né, em relação a essa expansão dos BRICS, né? O que a imprensa ocidental, de maneira geral, sugeriu é que era um movimento liderado pela China, tá, para fazer um contraponto ao G7. Tá? Então, quer dizer, seria uma afirmação, seria mais um movimento de afirmação da China, mais um movimento assertivo da China, tá? Querendo formar um bloco, ou pelo menos dando os primeiros passos na formação de um bloco, vamos dizer assim, para rivalizar com o G7. Tá? Com as suas diferenças, grosso modo, essa foi a visão que foi transmitida. E aí, na verdade, partindo dessa visão, o que que os analistas ocidentais, na sua maioria, que a maioria dos analistas ocidentais concluiu? Que, bom, o grupo era heterogêneo demais, né? O grupo era um grupo de países muito diferentes e que, por essas condições, era difícil que isso desse liga, né? Quer dizer, como é que você vai juntar essa turma toda com um grupo, na verdade, original dos BRICS, que já era bastante heterogêneo, tá? E de fato é um grupo heterogêneo. É um grupo heterogêneo. Tem países que são, por exemplo, como Argentina e Etiópia, que são predominantemente exportadores de produtos agrícolas, tá? Mais de 70% da pauta de exportações está concentrada em produtos agrícolas. Enquanto que a Arábia Saudita, quase 70% da sua pauta exportadora está concentrada em combustíveis, tá? Tem outros, como, por exemplo, os Emirados Árabes, que 35%, se não me engano, combustíveis, 34% bens manufaturados. Tá? Você tem países, por exemplo, como a Argentina e o Egito, muito endividados e com dívidas com o Fundo Monetário Internacional. A Arábia Saudita e Emirados Árabes, aliados históricos militares dos Estados Unidos. Então, quando a turma aqui dos analistas ocidentais olhava para isso, dizia: não, isso aqui não é água e óleo, né? Isso aqui não tem como dar liga. Tá? Mas o problema, talvez, e aí eu vou concordar com o Luiz Carlos, é que eles estão tendo, me parece, concordando com o Luiz Carlos, que essa turma está tendo um entendimento equivocado do que é esse movimento. Tá? Não é exatamente montar um bloco a partir da liderança da China para se contrapor ao G7, mas é muito provavelmente muito mais um movimento defensivo. Tá? Um movimento defensivo desses países com vistas a aumentar o seu poder de barganha, tá? Seja para aumentar sua participação nos órgãos multilaterais existentes, seja no sentido de eventualmente criar instituições que possam exercer essa função das instituições multilaterais que hoje existem, mas sem o controle dos Estados Unidos e da Europa. Então, é muito mais um movimento de redução de exposição a riscos, tá? Do que qualquer outra coisa. E nesse sentido, o fato de serem países heterogêneos não é necessariamente um problema, tá? E aqui em particular, também vou pensar um elemento que o Luiz Carlos já adiantou, que é a questão da moeda. Né? Quer dizer, um pouco a ideia desses países, aqui teria um papel o Banco dos BRICS, né? O New Development Bank, de empréstimos, por exemplo, de fontes de crédito que não passassem pelo dólar. Tá? O dólar, ele tem, como alguns autores, como Stefan Schulmeister e outros já apontaram, ele tem uma situação paradoxal, de ser ao mesmo tempo uma moeda nacional e uma moeda internacional. E os eventos mais recentes em relação ao Irã as ações norte-americanas em relação ao Irã e mais recentemente em relação à Rússia mostraram essa faceta da moeda nacional. É uma moeda nacional, o dólar é uma moeda nacional que, quando conveniente, será utilizada pelo seu emissor para seus propósitos econômicos e geopolíticos. Tá? Então, nesse sentido, uma redução da exposição ao dólar, mesmo para aqueles países que têm boas relações com os Estados Unidos, são importantes parceiros comerciais com os Estados Unidos, é algo importante. Tá? E aqui eu chamaria atenção, por exemplo, o Egito. Né? O Egito, que é um país que tem nos Estados Unidos, tá, o seu principal parceiro comercial, o principal destino das exportações egípcias são os Estados Unidos. E a China não figura nem entre os cinco primeiros nos principais destinos das exportações desse país, no caso o Egito. Tá? Então eu começaria destacando esses elementos, e aí a gente passa para o Numa, né, e continua depois aqui batendo bola.
Valeu, Baixa. Numa, começando, trazendo você para a roda, que é essa discussão inicialmente, né, das considerações iniciais, exatamente sobre o sentido da reunião desses países, né, objetivo, enfim. E toda essa discussão que rola muito, né, sobre, ah, não, é muito heterogêneo, não é, na verdade, é um anti-G7. Queria colocar você um pouco nessa discussão.
Bom, eu acho que os camaradas já colocaram vários pontos muito interessantes, né? Eu vou tentar complementar, né? Alguns deles. Eu acho que a gente vai avançar nessa discussão sobre a heterogeneidade dos países que integram, mas eu faria uma primeira observação em relação justamente a essa questão da heterogeneidade. Sempre foi uma, vamos dizer, uma crítica, uma característica associada aos BRICS, né, já inicialmente. Só que, se a gente for pensar, China e Índia representavam os dois grandes países em termos econômico, em termos cultural, em termos demográfico no espaço asiático. A Rússia, pela extensão do seu território, pela importância histórica que teve, assim, para a economia e para a história mundial, estando no espaço eurasiático inteiro, em contato, na verdade, com quase todos os espaços geopolíticos mais quentes, também representava uma figura inescapável. O Brasil, no espaço latino-americano, é a grande potência demográfica, econômica, já há muito tempo. O caso da África do Sul podia ser provavelmente um pouco mais, vamos dizer, contestado, no sentido em que, num espaço africano, a África do Sul não é mais a maior economia, já foi ultrapassado pela Nigéria também. Pelo Niger, em termos de população, em termos demográficos, mas mesmo assim, do ponto de vista da diversificação produtiva, da sua capacidade industrial, também era uma grande potência. E esses cinco países, aliás, a África do Sul só entra pouco depois, né, da idealização original dos BRICS, ainda não tinha o S, no final do acrônimo. Bom, só que esses cinco países, demográfica, histórica e em termos produtivos, em termos de capacidade, em particular industrial, representavam candidatos óbvios. A heterogeneidade dos países que entraram agora é já, a meu ver, muito mais pronunciada. Isso já foi apontado, em particular pelo Eduardo, mas também pelo Luiz Carlos. Bom, a gente pega países exportadores de matérias-primas minerais, de matérias-primas agrícolas, que não necessariamente têm um peso econômico e geopolítico tão óbvio assim, pelo menos nos grandes blocos regionais, né? São mais países que têm sua importância em espaços geopolíticos bem mais reduzidos do que os membros originais dos BRICS. E eu acho que um ponto já colocado pelo Eduardo, mas que ele tem sublinhado, que a questão que se coloca é se, de uma certa forma, a integração desses países, paradoxalmente, não seria uma forma de enfraquecimento dos BRICS, tá? Particularmente em relação à questão de uma visão, vamos dizer, soberana, mais multilateral do funcionamento do sistema internacional. Tá? Nesse sentido, bom, o Egito, não somente, como foi apontado, tem como principal parceiro econômico os Estados Unidos, mas não esqueçamos que os Estados Unidos dão todo ano uma mesada, né, cujo montante é votado pelo parlamento americano, em termos de ajuda militar. Tá? Da mesma forma, a Arábia Saudita, mesmo se houve um distanciamento em relação aos Estados Unidos, quando os Estados Unidos progressivamente, nos últimos anos, deixam de considerar a guerra ao terror, entre aspas, como uma prioridade geopolítica, e, bom, que foi oficializado, a gente já comentou isso em programas passados, em setembro do ano passado, pelo Biden, bom, com a saída também meio desastrosa do Afeganistão. Mesmo assim, a totalidade, quase totalidade do material bélico da Arábia Saudita é fornecido pelos Estados Unidos, com uma presença fortíssima, inclusive, de militares americanos em bases, bom, mesmo se essa for, esse os números diminuíram, tá? Da mesma forma, a Argentina, e aí a gente toca um aspecto que, na verdade, era uma crítica, de uma certa forma, que pelo menos uma característica que podia ser associada já aos membros originais, que são a África do Sul e, em particular, o Brasil. A Argentina, por exemplo, é um país que tem uma constância na sua no seu tipo de integração geopolítica. A visão na Argentina, como no Brasil, e a própria política de integração internacional vai variar em função do que acontece nas eleições internas. A gente viu que, no período Temer barra Bolsonaro, por exemplo, a integração geopolítica do Brasil virou completamente, mudou completamente. Justamente um afastamento e uma quase inoperância das relações com os outros membros dos BRICS, maior parte do período, pelo contrário, uma aproximação dos Estados Unidos. No caso da Argentina, em função do que vai acontecer nas eleições de outubro, lá também, bom, a gente comentou isso amplamente, inclusive, em programas passados, a gente pode ter mudanças muito radicais em termos de visão de integração política, né? Seja o Milei ou os candidatos a Bullrich, a candidata da direita tradicional, são candidatos que não veem na integração da Argentina nos BRICS um caminho a seguir. Pelo contrário, é só mais uma visão pro-americana, pro-ocidental tradicional. Bom, então a gente vê que na verdade, assim, a integração desses países, ela coloca muitas perguntas. Tá? Isso seria o lado, vamos dizer, negativo, né? Olhando isso com o olhar do sul, né? Bom, o Eduardo providenciou para a gente um olhar do norte, de uma certa forma, ocidental, sobre o assunto. Eu acho que, olhando do sul, tem essa questão que se coloca primeiro. Bom, não seria uma forma de esvaziamento da agenda dos BRICS, né? Essa integração de países heterogêneos, onde pode ter, já tem alguns, e pode vir a ter mais ainda em outros, uma forte influência ocidental. Bom, segundo ponto que a gente pode relevar também E aí, mas aí é, a meu ver, é simbólico, é simbolizado, pela integração do Irã. E a questão é a visão inversa. Aí pode parecer assim, ou seja, o fato que você consegue, através da integração desses países, cooptar uma associação entre potências regionais médias, a imagem do Egito e do Irã e e da Arábia Saudita, dentro de um grupo onde o líder incontestável, incontestado, a China, é justamente tem apresentado um antagonismo cada vez maior, que seja no âmbito econômico, comercial e geopolítico, com o Ocidente, em particular com os Estados Unidos. Então seria tem também essa forma de enxergar as coisas. Acho que no final das contas, se a gente for deixar de lado as questões de substituição de um sistema uno de assistência econômica e monetária, através de instituições como o Banco Mundial, como o Fundo Monetário Internacional, que é muito centrado no Ocidente, onde as tomadas de decisões sempre foram associadas aos interesses dos Estados Unidos em particular. Então, como colocou o Eduardo e o Luiz Carlos, de fato, uma nova arquitetura, uma nova instituição, uma consolidação de uma instituição com a integração de novos membros, como o dos BRICS, pode representar uma alternativa a esses canais tradicional de assistência e assistência muitas vezes condicionada a uma forma de controle de influência exercida pelo Ocidente sobre decisões políticas, eventualmente, políticas econômicas e sociais internas. Tá? Então, acho que desse ponto de vista tem esse aspecto. Mas eu acho que a simbólica é muito maior do que isso. Até porque, por enquanto, as instituições, a institucionalidade dos BRICS, em particular, a gente pensa, obviamente, o New Development Bank, é o banco do chamado de banco também do Banco dos BRICS, e extremamente fraca em termos de capacidade tanto de financiamento quanto de assistência comparado com os seus equivalentes no sistema tradicional. Tá? Isso pode vir a mudar, né? Pelo jeito, há intenções de aumentar o tamanho dessas instituições em termos de capacidade de intervenção, mas ainda estamos longe disso. Tá? O que mais importante, a meu ver, que essa institucionalidade dos BRICS são os símbolos que isso carrega. E que a gente pense na questão da heterogeneidade, que a gente pense na questão que uma heterogeneidade em termos de estrutura econômica, em termos até de inserção geopolítica tradicional e até de progressão militar. Mesmo assim, é interessante ver que países, esses países que foram integrados, esses seis países que foram integrados, que quiseram se associar aos BRICS. Em particular, quiseram se associar ao líder econômico representado pela China e o líder, vamos dizer, enfim, líder, não sei se dá para dizer líder, mas o país, o membro mais ativo geopolítica e militarmente, que é representado pela Rússia, tá? E em particular, esses dois países que são hoje o símbolo da formação de um bloco alternativo ao Ocidente, com uma conflituosidade cada vez maior com esse Ocidente. No caso da Rússia, essa conflituosidade sendo quase chegando quase a um nível de uma guerra indireta, né? Já que o Ocidente fornece armas, inclusive cada vez mais sofisticadas e mais letais, para seu adversário, a Ucrânia. Tá? Então, eu acho que assim isso é Isso é incontestável. Depois, poxa, a gente vai discutir ao longo do programa o que a gente pode tirar. Sim.
Luma, você está mudo. Eu vou mutar.
Ah, não, eu estava falando depois disso. A gente pode, assim, depois conversar mais justamente sobre os aspectos econômicos e comerciais que essa expansão também pode acarretar, ou não, né, na verdade. Tá?
Prado, acho que você queria fazer alguns comentários.
Queria sim. Veja, quando eu olho essa composição dos BRICS, realmente tem meu viés de economista, mas tem meu viés de historiador econômico e que remete à experiência do pós-guerra. Eu sei que muitas das pessoas que estão nos ouvindo talvez não conheçam, mas um dos movimentos mais importantes no pós-guerra foi chamado Movimento de Não Aliados, que começa com a chamada Conferência Afro-Asiática na cidade indonesiana de Bandung, que criou o primeiro grupo que se apresentava como antissistêmico, quer dizer, contrário tanto na época União Soviética quanto os Estados Unidos. A liderança na época era o Egito, com Nasser, Nehru, com a Índia, a China tinha um papel fundamental, e mais tarde entra a Iugoslávia, entra outros países. Quando você pega esses países, por exemplo, quando entrou a Somália, de início, Somália, desculpe, a Etiópia, a minha primeira reação é: por que Etiópia? Depois eu me lembrei que a Etiópia tem um papel fundamental dentro da África subsaariana, é uma das mais antigas civilizações, tem uma escrita própria, único país na África que não foi fora Libéria, né? Mas que não foi formalmente uma colônia, no final do século XIX, se eu não me engano, em 1895, mas por aí, a Itália tentou a tomar a Etiópia, ela resistiu, venceu a Itália, então ela na chamada partição da África, no final do século XIX, ela escapa, então ela tem um papel simbólico muito grande. O Egito tem um papel simbólico muito grande no chamado panarabismo, que não era religioso na época, só para falar, quer dizer, foi justamente os Estados Unidos e outros grupos que apoiaram o crescimento dos grupos religiosos islâmicos para contrapor esse movimento que era de esquerda, né, de movimentos como tal. Panarabismo, Nasser vai ter um papel anticolonial importante nisso, então o Egito tem um papel fundamental dentro disso daí. Então, eu acho que tem alguns símbolos que entraram dentro desse processo. Claro que a Indonésia deveria ter entrado, eu não sei exatamente por quê, se a Indonésia tem interesse ou não, mas Indonésia falta nisso daí, até pela história anterior. Tem algumas coisas que faltam. Mas eu, sinceramente, eu não vejo isso como um movimento. É claro que a China tem um papel econômico fundamental. Mas simbolicamente, o que nós temos é uma representação de todo mundo fora o chamado Ocidente, Estados Unidos e Europa. E o que que eles defendem? Olha, defende o respeito à ordem multilateral, à soberania, ao direito internacional. Eu quero chamar a atenção do contraponto que você tem hoje no famoso defesa da agenda dos Estados Unidos e da Europa, de um mundo baseado em regras. O que que é um mundo baseado em regras? Quem faz essas regras? Ah, são eles mesmos e os órgãos que eles dominam. Para o direito internacional. Então, o manifesto diz: nós defendemos a Carta das Nações Unidas. Ora, pela Carta das Nações Unidas, uma série de medidas que os Estados Unidos estão tomando são contrárias à Carta das Nações Unidas. Por exemplo, o direito de você ser neutro num conflito, né? Onde você tem hoje um movimento de ameaça contra países que são neutros num conflito. É claro que a Rússia pode ter interesse de dizer: ah, não, essa expansão dos BRICS é uma defesa automática da minha posição. Não parece que seja isso. É claro que a China também pode colocar que é interesse da expressão do seu poder econômico. Também não acho que seja isso. Agora, eu acho que é claro que a China tem um papel econômico fundamental. Mas o que faz todos os países se alinharem nesse interesse comum é uma posição muito parecida que houve lá atrás. Eu quero me defender da pressão dos poderosos. Antes eram dois grandes poderosos. Hoje me parece que o que se coloca é o seguinte: essa ordem internacional está perigosa demais. Nós precisamos dar uma certa parada. Por exemplo, a Organização Mundial do Comércio está paralisada. Né? Muita ação da Europa e dos Estados Unidos que não tem muito interesse de fazê-la funcionar adequadamente com o crescimento do papel dos países em desenvolvimento dentro dela. Um dos manifestos é que queremos retomar um comércio internacional mais aberto, com determinadas regras, etc. Então, eu acho que é uma busca de países médios de dar de aplainar um pouco o plano, que há uma percepção que, no período unilateral, os Estados Unidos avançou demais. A Europa temerosa com a perda, com a ausência do guarda-chuva de defesa americana, adere de maneira absolutamente incondicional aos Estados Unidos, sem nenhum senso crítico. E os países de renda média se sentem muito fragilizados nessa circunstância. Então, nesse sentido, a minha primeira reação é que esse movimento é mais forte do que parece pela sua heterogeneidade. Agora, nós só saberemos no decorrer do processo, aquela velha ideia de o caminho se faz caminhando. O processo vai ser mais importante do que o início, mas o impacto isso nas relações econômicas, eu não estou falando nas relações políticas, nas relações econômicas internacionais vai ser muito grande, com implicações nas relações políticas e geopolíticas. Agora, vamos ver os próximos passos, né? Ora, o Brasil eventualmente a Argentina vai sair, vai virar para lá, depois vira para cá. Isso aconteceu com os não aliados também. Aconteceu com todos esses movimentos. Mas o que se trata é de uma coisa mais permanente. Muitas vezes, mesmo quando você se afasta de alguns objetivos, o eventual afastamento, veja, no caso do Brasil dos BRICS com o Bolsonaro, se afastou muito dos interesses, etc., mas, de certa maneira, continuou, as instituições criadas, o Banco dos BRICS, o New Development Bank, continuou a caminhar. Os tratados continuaram, o Brasil se manteve como neutro dentro do processo, seguiu de certa forma. Então, ao final, o que interessa é a direção, não a conjuntura. Agora, o resultado não dá para a gente saber no momento que isso começa, é muito difícil, nós vamos ter que esperar. Mas eu vejo isso como um dos desenvolvimentos mais importantes desse primeiro quarto. Do século XXI, né? Vai, de certa maneira, desenhar as disputas econômicas e geopolíticas, pelo menos nos próximos 25 anos.
Eu acho que tem uma dimensão simbólica, né, que é muito forte, sem dúvida, nesse momento. Mas eu gostaria de aprofundar um pouco com vocês, é mais essa dimensão econômica, né? Qual é o alcance econômico dessa ampliação e indo na direção do prato, né? Não só da ampliação, mas existem mais 40 países, né, que querem fazer parte do grupo. Então, digamos assim, nessa direção, nessa expansão, que me parece que a princípio não deve parar, né, nesses 11 países, nesses novos 6 países, mas ela deve seguir em frente, talvez com uma velocidade maior do que foi a expansão até esse momento. Agora, então, gostaria de conversar um pouco com isso com vocês, né? Começar com o Bastianzinho, né, Bastian? Quais são esses impactos econômicos? Quais são as perspectivas econômicas? Ou são, na verdade, perspectivas mais modestas? Ou os países se aderem, né, na perspectiva de ter algum tipo de financiamento? Dentro desse jogo, a questão é óbvio que se coloca, né, que é a questão da substituição do dólar, enfim, todas essas questões que eu acho que o pessoal que acompanha a gente gostaria de ouvir vocês, né? Mais essa dimensão econômica.
Na realidade, os pelos Carlos acabou um pouco adiantando isso, não dá para saber exatamente, né, qual será o alcance econômico, né? A perspectiva é interessante, né, e de fato esse movimento está chamando a atenção de outros países. Pegando no caso lá do Banco dos BRICS, com sede em Xangai, o New Development Bank, que ainda tem, do ponto de vista, da sua atuação e do seu orçamento, ele é pequeno, né, mas a ex-presidente Dilma Rousseff, né, que está lá comandando a instituição, recentemente, comentou que havia, 15 países interessados, tá, em fazer negócios, né? Quer dizer, sem clientes desse banco, né? Que pelo menos cinco seriam efetivamente passariam a receber eventualmente linhas de crédito, empréstimos do banco, tá? A gente tem um movimento que está se configurando, da China se apresentando como um prestador de última instância, né, que a gente fala, quer dizer, é um país que ajuda países, tá, que estão endividados ou em crise de balanço de pagamentos, tá? Ela tem feito isso muito na África, tá? Mas não somente, né? Agora, com as dificuldades da Argentina, que volta e meia, né, vira um tema aqui do programa, né, pela sua dimensão e também pela importância da Argentina para a economia do Brasil. Mas o fato é que nós comentamos aqui em outra oportunidade, a Argentina também se tem feito acordos, né, com o Fundo Monetário Internacional. Ela também recebeu crédito, linhas de crédito da China, né, ajudando o país em momentos de dificuldade agora com essa situação de recorrentes dificuldades no balanço de pagamentos que a Argentina vive. E aqui há um aspecto interessante quando a gente fala dessa atuação da China como emprestador de última instância. Tem um trabalho recente de alguns economistas conhecidos, em particular a Carmen Reinhart, né, que procurou olhar para essa atuação da China como emprestador de última instância, e eles vão dizer o seguinte: olha, no final das contas, os juros que a China cobra são bem mais elevados do que o que, por exemplo, o FMI, né, Instituição Multilateral de Ajuda a Países com Dificuldade de Balanço de Pagamentos, cobra. Tá? E aí eu vi um artigo interessante de um economista argentino, que saiu no mês passado na página 12, né, que é um jornal argentino mais progressista. E ele falava o seguinte: olha, no caso da Argentina, em particular, no caso da Argentina, não. Tem uma coisa que está acontecendo, que até porque Estados Unidos e o Banco Central Europeu estão elevando os juros, isso está aumentando também o juro que é cobrado por esses empréstimos lá no fundo, tá? E no caso da Argentina, ela tem que pagar uma sobretaxa, ainda tem uma sobrecarga, porque o nível de endividamento dela é maior do que a sua cota no fundo. Então, para o caso da Argentina, esse juro que é pago nos empréstimos para a China não é maior do que o que ela está pagando na prática para o Fundo Monetário Internacional. Agora, o dado que é mais interessante é o seguinte: a informação que é mais interessante é que esses empréstimos ou essas linhas de crédito, enfim, concedidas pela China, não têm contrapartidas, tá? Não impõem condicionalidades à política econômica do país que recebe, tá? E essa é uma diferença fundamental em relação às linhas de crédito concedidas pelo Fundo Monetário Internacional. Quando o país recorre ao Fundo Monetário Internacional, ele tem que adotar uma série de políticas, tem que adotar medidas ditas de ajustamento, tá? Que acabam reduzindo dramaticamente os graus de liberdade de fazer política macroeconômica que esses países têm. Tá? Eles ficam, em boa medida, de mãos atadas para cumprir ali, tendo que cumprir o que foi acordado com o fundo. Tá? Então, tem um raio de manobra para políticas econômicas muito limitado. Isso quando pegam com o Fundo Monetário Internacional. Isso não acontece quando esses países recorrem à China. E essa é uma informação interessante. Tá? Esse é um dado interessante quando a gente faz essa discussão e desse ensaio inicial, né, desse movimento que está dando seus primeiros passos, né, de alternativas ao, vamos dizer assim, com aspas, né, aos Estados Unidos e às instituições multilaterais de Bretton Woods. Agora, chama atenção, e aí com isso eu vou encerrar, é que há dois países africanos, tá, nesse grupo agora de novos países que ingressou nos BRICS, há dois africanos, né, o Egito e a Etiópia. E se tem algo que é muito claro, né, isso remete ao nosso programa anterior, sobre, quando a gente falou muito sobre o Niger, é que o Ocidente não falhou em relação a esses países, e na verdade tem muito pouco a entregar, a oferecer para esses países. Né? Aqui falando especificamente do caso africano, mas isso vai mais além. Né? O que que Estados Unidos e Europa têm a oferecer para economias em desenvolvimento ou economias pobres mundo afora? Né? Pelo menos nesse momento, a China tem mostrado que tem algo a oferecer. Se isso permanecerá ou não, se permanecerá ne nessas bases ou não, né? Só o futuro dirá, mas nesse momento a China tem algo, que em particular a China tem algo a oferecer, né? E o Ocidente não.
Numa, aprofundando essa questão da dimensão econômica, né? Quais são os impactos econômicos, quais são as possibilidades, quais são as perspectivas econômicas dessa expansão e desse movimento, né?
Eu acho que assim, como a gente já colocou e foi aprofundado agora pelo Eduardo, a gente tem de facto essa alternativa ao sistema tradicional e particularmente aos condicionantes de empréstimos que geralmente eram associados às intervenções em âmbitos diferentes, né? Tanto do Banco Mundial para financiamento de projetos de desenvolvimento, de infraestrutura, né? Quanto de assistência monetária, como é o caso do FMI, então tem esse aspecto global, mas de facto aí a gente volta à heterogeneidade dos países que entram no bloco, porque na parte do FMI, como foi colocado pelo Eduardo, de facto aí o que seria assistência e acesso à moeda internacional, você tem de facto um interesse muito grande por parte, potencialmente, por parte da Argentina, vista a situação de balanço de pagamento na qual ela se encontra. Já é algo que você não vai encontrar no caso, por exemplo, dos Emirados Árabes ou da Arábia Saudita, que tem à sua disposição amplas reservas internacionais. Então, eu acho que realmente aí cada país vai ter a sua especificidade. Eu, a meu ver, por exemplo, do ponto de vista da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes, tem um interesse imediato. Financiamento para projetos de desenvolvimento econômico, esses dois países não precisam. Pelo contrário, eles estão financiando para outros países, tá? Acesso a reservas, assim, a moeda internacional, tampouco precisam, tá? Então, nesses dois países, eu acho que realmente uma explicação puramente econômica aí já seria mais difícil encontrar, tá? No caso do Egito, no caso da Etiópia, bom, aí a situação é bastante diferente, porque são países, sim, que precisam de enormes investimentos pela heterogeneidade estrutural que caracteriza as suas economias, que precisam, de facto, diversificar seu sistema produtivo. No caso da Etiópia, é um processo que já está em curso, muito associado, aliás, às suas relações com a China. No caso já do Egito, ainda não, vamos dizer, não deslanchou essa reação sul-sul, do ponto de vista econômico do Egito. Então, de novo, a gente esbarra nessa grande heterogeneidade. Bom, esse é o primeiro ponto. Se a gente for pensar do ponto de vista comercial, aí as coisas podem já parecer mais interessantes, tá? Porque, de facto, a gente observa que os circuitos comerciais tradicionais associados particularmente ao uso do dólar continuam sendo dominados pelos países ocidentais, né? Só que nos últimos 20 anos, como a gente já analisou em muitos programas anteriores, houve uma consolidação considerável dos fluxos sul-sul entre países não ocidentais, justamente. E nessa área em particular, o papel da China é absolutamente considerável. E aí a gente observa que, realmente, por razões diferentes, os países vêm se esses países vão vêm se associando cada vez mais à China. Tá? Único contra-exemplo, talvez, fosse a Arábia Saudita, mas os enormes projetos de infraestrutura, por exemplo, de construção de uma nova capital, de construção enfim, de criação de enormes sistemas de infraestrutura de transporte e na construção civil para a Arábia Saudita, isso provavelmente, enfim, já foi apontado, vai ser realizado em parceria, parcialmente, pelo menos, com a China. Tá? Então, a gente vê que, comercialmente, a China já se tornou um parceiro fundamental para a Etiópia, para a Argentina, para o Irã, por razões diferentes. Né? Bom, no caso do Irã, foi uma forma também de contornar o sistema de represálias econômicas e comerciais que tinham sido tomadas pelos países ocidentais contra eles, né, as sanções, né, já em um países que mesmo agora, como foi apontado, não tem tantas relações comerciais e econômicas com a China, a tendência, é uma tendência que vai acontecer, ou já aconteceu muito rapidamente em muitos outros países, e está acontecendo, é de aumentar muito rapidamente essas relações. Tá? Então, de facto, o que a gente vê do ponto de vista econômico com essa expansão dos BRICS é claramente uma descentralização do sistema econômico, comercial e produtivo internacional em relação ao Ocidente. Tá? É um movimento que a gente já analisou, já apontou em muitos programas anteriores, mas que encontra nessa expansão característica muito clara. Então, tem simplesmente assim, um mundo cujo centro assim de equilíbrio vai mudando. Tá? E de fato, aí a gente chega. Bom, depois passo a palavra para meus camaradas, né, porque a gente vai falar também das questões. A gente vai voltar talvez às questões mais geopolíticas, mais justamente anti-imperialista, né? O que a gente observa é que o dinamismo econômico mundial, em termos de crescimento econômico, em termos de crescimento da produção industrial, crescimento dos fluxos comerciais, não se encontra mais no Ocidente, não se encontra mais nos Estados Unidos, não se encontra mais nos países europeus, nem no Japão. Esses países ainda mantêm um peso econômico em termos de participação no PIB mundial, no comércio mundial, muito elevado. Então não dá para dizer que esses países acabaram, porém o crescimento não se encontra lá. As fontes de crescimento, o centro cíclico, né, do dinamismo produtivo comercial mundial hoje em dia está na China. Tá? Se a gente for usar esse conceito de centro cíclico, desenvolvido pelos estruturalistas latino-americanos. Tá? Isso é muito importante. Isso é mais essa expansão dos BRICS e mais um sinal desse movimento. Então, para mim, mais do que todos os outros aspectos que a gente conversou, do ponto de vista institucional, do ponto de vista financiamento, econômico, é mais isso que a gente pode retirar dessa expansão dos BRICS, o fato que, bom, o futuro não pertence, o dinamismo da economia mundial não pertence mais aos países antes chamados centrais. E justamente a gente, inclusive, vai ter que rediscutir, provavelmente, em algum momento, em certos aspectos, né? Pelo menos do ponto de vista comercial e produtivo, certamente, ainda nem tanto do ponto de vista monetário, a questão da distinção centro-periferia, no qual todos nós, economistas heterodoxos latino-americanos, fomos criados, tá?
Eu acho, Bicalinho, que esse pessoal que maldosamente chamou Numa de eurocêntrico terá que rever suas posições.
Pradinho, para de provocar.
Bem.
Bom, Pradinho, eu gostaria que você fizesse uns comentários sobre essa parte econômica e aproveitar depois um gancho. Já queria colocar uma questão aqui na mesa, que é uma questão que uma parte da esquerda. É uma maneira como uma parte da esquerda vê esse tipo de movimento dos BRICS, que vê num contexto de um movimento anti-imperialista. Então, você encontra muito esse tipo de visão. Então, eu gostaria de que, se você quisesse fazer os seus comentários econômicos, que por acaso você ainda não fez, e já puxasse esse gancho para a gente já ir encaminhando o final do programa, que já tem 1 hora aqui. Enfim, fica a sua.
Não, tudo bem. Eu vou começar chamando a atenção que, a meu ver, a heterogeneidade, contraditoriamente, é uma força dos BRICS. Por quê? Porque você conseguiu juntar esse bloco tão heterogêneo? Eles têm que ter alguma coisa em comum. O que que eles têm em comum? Eu concordo com o Numa. Por exemplo, o caso da Arábia Saudita e Emirados Árabes. Eles não têm interesse em financiamento, mas eles estão insatisfeitos, eles se sentem vulneráveis com o sistema de pagamento internacional. Por que que eles se sentem vulneráveis? Porque eles têm peculiaridades domésticas que, em algum momento, isso poderia ser usado para eles. Se eles não tivessem essa percepção de vulnerabilidade, eles não teriam por que estar lá. A Argentina tem outro tipo de vulnerabilidade, né? A Etiópia, outro tipo de vulnerabilidade. O problema da Rússia é diferente. O problema da Rússia é que ela foi uma das duas grandes superpotências da Guerra Fria. Hoje é uma imensa, uma grande potência, não é mais a superpotência que era do passado, e se sente pressionada pelo avanço, da OTAN. É a mesma coisa a questão do Irã, etc. A China percebe que, de alguma maneira, a Europa e os Estados Unidos vão tentar usar a sua força política para lhe dar vantagens econômicas, impedir a China de concluir o seu processo de se transformar na maior economia do mundo, o centro cíclico, como o Numa colocou. Então, você tem diversas razões. O que tem de comum entre elas? Uma visão anti-establishment, anti a ordem atual. todas elas querem, de alguma maneira, balançar, de alguma maneira, a ordem atual. Então, o que você tem de comum é, por exemplo, o Brasil se sentiu incomodado com os problemas da OMC. Há interesses no Brasil na área de agroindústria não foram imobilizados com a ausência do avanço de negociação nessa área. Ora, mas para fazer valer isso, se um bloco mais amplo puder convergir para forçar a retomada desse processo, melhora a posição brasileira. A Índia também tem interesses dentro da OMC, tem interesses de avançar com referência a isso. Brasil e Índia têm interesses de bloquear o crescimento de determinados tipos de exigências, proteção de investimento, uma série de outras coisas do gênero. Você tem a questão do uso do protecionismo a partir de várias dimensões. A Europa, por exemplo, e os Estados Unidos usam muitas vezes uma causa legítima, que é a questão ambiental, na verdade, para fazer proteção. O uso, por exemplo, é uma causa legítima, que é a defesa dos direitos humanos, na verdade, para fazer protecionismo ou buscar seus interesses políticos. Então, o que nós estamos vendo é a formação de um bloco. Eu acho, Bicalho, ele também é, em algumas dimensões, anti-imperialista, mas ele não é só isso, ele é para os africanos e anti-imperialista. Mas isso não faz sentido sob o ponto de vista da Rússia, porque a Rússia sempre foi do jogo das grandes potências, né? Ela agora está lutando contra os Estados Unidos, mas a Rússia em si, ela é em si mesmo um império, no sentido historicamente e atualmente. Então não faz muito sentido. Não é absurdo quando alguns países do leste europeu se colocam perante a Rússia como era a grande potência daquele espaço do mundo. Mas a Rússia agora está, sem dúvida nenhuma, pressionada pela única restante superpotência do mundo, que é os Estados Unidos, com seus aliados europeus. Então, nesse momento, ela está bloqueando e é funcional para o resto do mundo se colocar como isso. No caso da América do Sul, né, Brasil, Argentina, também tem um componente imperialista, como tem para a África. De certa maneira, para a Índia também. Então, agora, eu não vejo isso no caso da Arábia Saudita e do Emirados Árabes. Agora, eu vejo isso no Egito. Então, mais uma vez, as razões são distintas, mas o que tem de comum é que o pessoal, me lembro do Dudu, né? Todo mundo está querendo balançar esse barco. As pessoas não estão satisfeitas com isso aí. E querem, de certa maneira, impedir que os Estados Unidos e a Europa usem o seu poder econômico e político atual para impedir uma transformação para um mundo mais onde o poder seja mais dividido, onde a economia seja atendida a alguns interesses, onde a capacidade de interferir na soberania dos países seja menor, etc. Então, o que eu vejo é isso aí. Agora, mais uma vez, é muito cedo, eu acho que todo mundo, Numa falou isso, o Baixa, é muito cedo para dizer o que será. Nós podemos analisar as intenções e o que tem em jogo. Mas o que será, nós vamos ter que esperar. Acho que é isso aí.
Mas acho que a gente pode falar, seguindo a sua argumentação, é que mais do que balançar o barco, é um profundo sentimento de desconforto, né? Então,
Claro, as
todos
pessoas
estão
não estão satisfeitas com isso
desconfortáveis,
aí.
não estão satisfeitas com isso, e
O
estão
abuso
buscando.
americano com dólar, o abuso americano na OMC, a insensibilidade da Europa com os problemas da África, tudo isso está misturado, está junto e misturado, né, como fala a música.
Exatamente, o Eduardo tinha colocado isso, a gente já falou em outros em programas anteriores. O Ocidente tem muito pouco a oferecer. Esse que eu acho que é um bom resumo. Na verdade, não tem mais muito interesse a oferecer. Com toda assim, a
Não é a
legitimidade.
ideia de que desse mato não sai cachorro, não é isso?
E, pois é, e com toda a legitimidade que tem a questão de preservação do meio ambiente, de luta contra a degradação climática, bom, a gente vê, inclusive, infelizmente, seus suas manifestações em muitos espaços do mundo, o uso que parece se desenhar justamente do greenwashing, das atividades econômicas, com uma nova forma de protecionismo por parte dos países, por exemplo, dos países ocidentais, por exemplo, do Japão, por exemplo, da Europa, em parte pelos Estados Unidos, mas que, pelo menos no período do Trump, nem usavam isso, já usavam uma justificativa muito mais básica de protecionismo, assim, na sua essência. Tudo essa volta até de um discurso protecionista nesses países é uma coisa que, obviamente, preocupa muito aí todos esses países, assim, muitos desses países da periferia. Inclusive todos os exportadores de matérias-primas, que seja a Argentina com o Brasil, e o Brasil com a exportação de matérias-primas agrícolas com OGM, que seja os exportadores de matérias-primas minerais, que vêm assim, a adoção do tudo elétrico como uma grande ameaça para os recursos fósseis. Então, eu acho que também tem essa preocupação. Essa preocupação...
Numa, só uma frase para seguir aí. Eu acho que, eu concordo com você, a Europa e os Estados Unidos não têm nada a oferecer, mas tem muito que ameaçar, o poder deles, sim, é muito grande. Então, hoje, eles ameaçam, mas não tem muito o que dar em
eles
troca.
Eles podem atrapalhar muito.
Atrapalhar muito. E outra coisa, a hipocrisia fica muito forte. Não, você fala, questão dos direitos humanos. E, por exemplo, as torturas feitas pelos Estados Unidos, pela CIA, em todos os lugares do mundo, na guerra contra o terror. Isso não é coloca, isso não se discute também dentro da agenda. Então, os abusos dentro dos países que, em tese, são defensores desses direitos, não se discute. Ninguém tem dúvida que um país como a Arábia Saudita não respeita nem um pouquinho de direitos humanos. Isso aí não se discute.
Lembrei do episódio do jornalista, na
claro, não se discute. O Irã tem de problema. Eu sei que... Mas o fato é que também os Estados Unidos e a Europa também têm o seu histórico. Então, quando você mistura tudo isso para obter vantagens econômicas ou fazer ganhos geopolíticos, gera um incômodo geral. Então, o que eu acho que agora é o resultado do famoso pode parar, está demais. Vamos tentar reorganizar
exatamente
essa ordem mundial, porque como está, não está bom.
é a suposta, como colocou um pouco também para prorrogar o que eu acabo de falar o Luiz Carlos e a pergunta do Bicário, uma legitimidade moral do Ocidente para impor assim regras que seja em termos de meio ambiente, que seja em termos de direitos humanos, não é reconhecida. Não é reconhecida porque ela não tem embasamento histórico. É simples assim. Tá? Então, a gente volta. E aí que a referência do Luiz Carlos ao não alinhamento e completamente justo. Eu acho que, assim, essa expansão dos BRICS é mais um sinal da vontade de muitos países de aderir ao não alinhamento. Porque a Argentina não vai fazer, não vai assinar um acordo militar de cooperação com a Rússia contra os Estados Unidos. É louca. O próprio Brasil não quer, não vai
não
fazer.
Não quer nem pensar, imagina.
Tem como. Mas, beneficiar, botar uma pressão, e acho que no caso da Arábia Saudita é muito claro, que a Arábia Saudita sempre foi o menino dos olhos dos Estados Unidos no espaço do Oriente Médio. Bom, as relações, se olhar as relações militares, comerciais que tinham os dois países desde o fim da Segunda Guerra Mundial, para saber disso, tá? E tem sido vivido de forma muito preocupada e muito, vamos dizer, decepcionada, esse afastamento unilateral dos Estados Unidos em relação à Arábia Saudita. Como os Estados Unidos, como a gente colocou, não tem mais cumprido a prioridade a guerra ao terror, A Arábia Saudita também deixou de ter o papel assim de aliado regional que tinha tradicionalmente. E a tentativa de mostrar sua importância através da intervenção, por exemplo, no Iêmen, não foi coroada de sucesso. Então, acho que tem uma certa decepção e provavelmente no caso da Arábia Saudita, por exemplo, essa adesão aos BRICS, mais do que surpreendente, hein? Nenhum de nós 4 ou 5 anos atrás teria acreditado nessa
Não.
possibilidade. Acho que ele é mais uma forma também de pressionar os Estados Unidos e de aderir a uma forma de no alinhamento, dizendo: olha, se vocês realmente continuam a esnobar a gente, a afastar a gente, a excluir a gente, bom, tem um outro bloco que está se constituindo e a gente vai aderir a ele. Então, eu acho que é muito isso, é muito essa ideia que é muito uma complexificação, na verdade, do sistema geopolítico, econômico, comercial e financeiro, como colocou bem o Eduardo também, né? É internacional, que faz com que a gente está entrando numa complexidade muito maior. Não tem uma análise. E aí, bom, já foi repetido muito nesse programa, mas o tal de fim da história do Fukuyama, talvez seja o fim da história ocidental, ou ocidental centrada, como se configurou a partir de 1820 na chamada Grande Divergência. De fato, a gente talvez está. Mas é realmente muito diferente do fim da história que ele pensava, que era o fim da história assim, guiado pelo triunfo, né, dos valores, do sistema de dominação ocidental. Lá é exatamente o contrário. Essa ideia que o Ocidente consegue ainda impor aos outros seu sistema, suas vontades, esse imperialismo, que se manifestou nas ideias, que se manifestou econômica, comercial e financeiramente, de fato está acabando. Então, eu acho que mais isso que se configura.
Só um dado aqui que a gente falou sobre Arábia Saudita e Emirados Árabes, né? Principais destinos, principal destino das exportações sauditas. Primeiro lugar, China. Segundo lugar, Índia. Principal destino das exportações dos Emirados Árabes. Primeiro lugar, Índia. Segundo lugar, China. Tá? Dados aqui da UNCTAD.
E o fato do Brasil ter se transformado no maior exportador de milho no mundo, fora soja, etc., tirando o lugar histórico americano dentro disso daí. A importância do Brasil nessa área de alimentos, né? A Rússia ultrapassando os Estados Unidos na exportação de trigo. Quer dizer, inclusive na área de agrobusiness, que sempre a posição americana era muito forte, né? Nós estamos vendo uma mudança agora. Então, o mundo está sendo balançado. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que terminar o programa. Se o Bicário deixar, nós ficamos aqui até o final do feriado. Quer dizer, então, não dá para esticar tanto assim o
Eu
programa.
fico profundamente satisfeito. Olha só, tá vendo, Bastianzinho? O âncora nem precisou. O que é um feriado? O que é uma perspectiva de um bom jantar, não é isso, Bastian? Um vinhozinho, o que as pessoas não fazem, né? Impressionante.
É que você é generoso, que você poderia, se você tivesse num movimento egóico, você diria, conseguir disciplinar esses caras.
Teria essa
Isso
ilusão, né?
jamais, isso jamais.
Teria essa ilusão.
Não
Bem,
passarão.
não passaram. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês nessa discussão. É uma discussão que seguirá, né? Seguirá, não há como fugir disso, e que eu acho que se insere nesse conjunto de grandes transformações que você está assistindo, de grandes desafios, grandes instabilidades, grandes incertezas, riscos e tudo mais. E a gente, né, Prado, vê o movimento das instituições, né, da construção de novas institucionalidades, de nova ordem, de novas regras, não que elas vão valer ou não, mas a tentativa, né, a tentativa de se estabilizar de alguma forma, algo que hoje é muito instável e o mundo ficou realmente muito perigoso, né? Como diria o velho Guimarães Rosa, viver é perigoso, mas nesse tempo está ficando mais perigoso. E a busca justamente no sentido de algum tipo de regularidade, algum tipo de estabilidade, né? É como aquela história, né, para eu não sei bem por que que eu estou indo para lá, mas eu sei perfeitamente por que que eu estou saindo daqui, né? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente pode. Aí cada um tem a sua razão para ir, etc., mas todo mundo está a fim de sair desse lugar, sair dessa desordem, né, dessa instabilidade, dessa coisa profundamente arriscada que se tornou no mundo. É isso aí. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos e a todas, nossos amigos, nossas amigas que nos acompanham nessas conversas, nesses debates, e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Um beijão em todas, um beijão em todos, vida que segue e se cuidem.